Bom dia a todos. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 27ª sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Presente. Patrícia Murato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos. Rafael José Frabete. Presente. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 26ª sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados, o contrário que se manifesta. Ante manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Prefeitura Municipal de Garça, encaminhando cópia do balancete do mês de julho de 2019. Caixa Econômica Federal, comunicando a emissão de crédito de recursos financeiros sob bloqueio de 28/8/2019, com crédito efetivado ao ente em 29/8/2019, no valor de R$ 44.571,43, na conta vinculada ao contrato de repasse número 866.844, de 2018, da M-Cidades, barra Caixa, processo número 10.526/34/36, firmado com a Prefeitura Municipal de Garça, assinado em 25/7/2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão de M-Cidades, que tem por objeto o recapeamento asfáltico de ruas do município de Garça.
Informo que a íntegra desse documento se encontra disponível na Secretaria Legislativa desta Casa. Eleição da Comissão Parlamentar de Inquérito número 5/2019. Em virtude do requerimento de autoria dos vereadores, solicito a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, objetivando a realização da perícia grafotécnica em fase das assinaturas constantes nos orçamentos falsificados durante o exercício de 2017-2018, anexo aos procedimentos de aquisição de calhas, rufo, telhas e outros serviços, enfim, pela Prefeitura Municipal de Garça. A mesa informa que o pedido atende às normas regimentais de admissibilidade, portanto, passemos à escolha de 3 vereadores que irão compor a referida CPI nos moldes do artigo 70 do Regimento Interno. Lembro os senhores vereadores do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 70 do Regimento Interno. Os edis que subscreverem o pedido de criação da CPI, caso sorteados, não poderão se descumbir de compor, salvo motivo de impedimento ou suspensão devidamente atacada pela presidência. Lembro ainda que o edil que já figurar como membro da comissão de inquérito em trâmite na casa poderá, a seu critério, solicitar a dispensa para a composição do sorteio, tendo ele... Lembro ainda que o edil que já figurar como membro da comissão de inquérito em trâmite na casa poderá, a seu critério, solicitar a dispensa para composição do sorteio, tendo ele subscrito ou não o pedido de criação da CPI, conforme o parágrafo 4º do artigo 70 do Regimento Interno. Solicito à senhora primeira secretária que, em conformidade, insira as cédulas na urna para procedermos ao sorteio. Convido ao vereador... Rodrigo Gutierrez para realizar o trabalho de escrutínio, passando a cédula sorteada à senhora primeira secretária para que este proceda à leitura do nome do membro sorteado.
Pedro Santos.
Rafael José Frabete.
Rafael José Frabete.
Silvio Ruelo.
Vereador Silvio Ruelo.
Solicito aos membros sorteados que se reúnem e informem o nome do presidente e do relator desta comissão parlamentar de inquérito, cumprindo o disposto no parágrafo 3º do regimento interno. A mesa informa que a Comissão Parlamentar de Inquérito número 5/2019, que tem por objetivo a realização de perícia grafotécnica em fase das assinaturas constantes nos orçamentos falsificados durante o exercício de 2017 e 2018, anexados aos procedimentos de aquisição de calhas, rufos e telhas e outros serviços afins pela Prefeitura Municipal de Garça, será composta da seguinte maneira: presidente Rafael José Frabete, relator Silvio Oela e membro Pedro Santos. Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Murato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 39/2019. Pela ordem, ô, vereadores.
Ô, moça.
Vocês não vão nem saber o que vai deliberar aqui. Por favor. Item 1. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número 39/2019, de autoria do prefeito municipal. Dispõe sobre a criação do estacionamento regulamentado de veículos automotores em vias e logradouros públicos, zona azul, e dá outras providências. A mesa informa que o vereador Wagner Luiz Ferreira apresentou a emenda do projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 39/2019. Fica incluído ao artigo número 1, projeto de lei número 39/2019, os seguintes dispostos. Artigo 1. 4. Serão isentos de pagamento da tarifa.
Pera, senhor presidente. Eu acho que interessante é observar que as emendas são importantes do projeto.
Pedir por favor, vereador. Sim. Vai, vamos trabalhar, vai.
Serão isentos do pagamento.
Pode começar de novo, Genésio, por favor.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 39/2019. Fica incluído ao artigo 1º do projeto de lei número 39/2019 os seguintes dispostos. Artigo 1º. 4. Serão isentos do pagamento da tarifa os idosos e deficientes devidamente comprovados, limitando a uma hora por semana. Parágrafo 5º. Cada cartão horário adquirido dará um bônus de 15 minutos, que poderá ser utilizado pelos motoristas em outra ocasião para realização de atividade rápida, não podendo usar mais de um bônus por vez. Garça, 21 de agosto de 2019. Wagner Luiz Ferreira, vereador.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação e emenda número 1. O projeto de lei número 39/2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e o contrário que se manifestem. Determino o encaminhamento da emenda à comissão permanente da casa. A mesa informa que o vereador Marcão do Basquete apresentou emenda ao projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda apresentada.
Emenda número 2 ao projeto de lei número 39/2019. Fica incluído ao artigo 4 do projeto de lei número 39/2019 o seguinte disposto.
Pela ordem, senhor presidente. Está impossível.
O Rafa não quer tomar café? Começa de novo. É, hoje a gente vai longe, vai.
Emenda número 2 ao projeto de lei número 39/2019. Fica incluído o artigo 4º do projeto de lei número 39/2019 o seguinte disposto. Artigo 4º. Parágrafo único. Serão destinados 2% das vagas às gestantes e pessoas com bebê de até um ano e seis meses de idade. Garça, 22 de agosto de 2019. Marcão do Basquete, vereador.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação de emenda número 2 ao projeto de lei número 39/2019. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários que se manifestem. determina o caminhamento da emenda às comissões permanentes da Casa. A mesa informa que os vereadores Antônio Franco dos Santos Bacana, Fábio José Policinano e Pedro Santos Reginaldo Luiz Parente apresentaram a emenda ao projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda apresentada.
Emenda número 3 ao projeto de lei número 39/2019. O artigo 5º do projeto de lei número 39/2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo 1º. Os usuários que incorrerem em quaisquer das infrações acima serão advertidos com o aviso de irregularidade e terão o prazo de 24 horas para, perante a autoridade competente ou a permissionária da Zona Azul, proceder à regularização, que corresponderá ao pagamento de 20 horas de estacionamento, as quais poderão ser utilizadas pelo usuário através de cartão horário. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, sem a devida regularização, será aplicada a notificação de autuação pelo órgão de trânsito competente, em conformidade com o disposto do Código de Trânsito Brasileiro. Garça, 26 de agosto de 2019. Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador. Fábio José Policinani, vereador. Pedro Santos, vereador. E Reginaldo Luiz Parente, vereador.
Consulta caso se considere objeto de deliberação a emenda número 3 ao projeto de número 39/2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem.
Opa!
Bom, diante do empate eu voto pelo sim, tá?
Pela ordem, não entendi, vereador. Você vota pelo sim para...
Para a emenda entrar.
Para a emenda entrar? Ah, então tá bom.
Determina o caminhamento da emenda às comissões permanentes da Casa.
Não, para deliberação.
Só para deliberação, senhor. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça, redação, apresentou o substitutivo do projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do substitutivo, ora apresentado.
Dispõe sobre a criação do estabelecimento regulamentado de veículos automotores em vias e logradouros públicos, Zona Azul, e da outras providências. A Câmara Municipal aprova a seguinte lei.
Artigo... Pela ordem, presidente.
Sim.
É, devido à extensão da matéria aqui, é só correção, né, pela Constituição e Justiça, eu pedi a dispensa da leitura.
Só correção, presidente.
Sim.
Tá. É, consulta os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está concedida a liberação da leitura. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o presente substitutivo do projeto de lei número 39/2019. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aceito o substitutivo apresentado. A mesa informa que o vereador Wagner Luiz Ferreira apresentou emenda ao substitutivo do projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda, ora apresentada.
Emenda número 1 ao substitutivo ao projeto de lei número 39/2019. Fica incluído o artigo número 1 do substitutivo ao projeto de lei número 39/2019, os seguintes dispostos. Artigo 1º. 4. Serão isentos do pagamento da tarifa os idosos e deficientes devidamente comprovados. Parágrafo 5º. Cada cartão horário adquirido dará um bônus de 15 minutos que poderá ser utilizado pelo motorista em outra ocasião para a realização de atividade rápida, não podendo usar mais de um bônus por vez. Garça, 21 de agosto de 2019, Wagner Luiz Ferreira, vereador.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação emenda número ao substitutivo do projeto de lei número 39/2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Determina o caminhamento da emenda da comissão permanente da casa. A mesma forma que o vereador Marcão... Ué, está voltando de novo? Tá. A mesma forma que o vereador Marcão do Basquete apresentou a emenda ao substitutivo do projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda apresentada.
Emenda número 2 ao substitutivo ao projeto de lei número 39/2019. Fica incluído ao artigo 4º do substitutivo ao projeto de lei número 39/2019 o seguinte disposto. Artigo 4º, parágrafo único. Serão destinados 2% das vagas às gestantes e pessoas com bebês de até 1 ano e 6 meses de idade. Garça, 22 de agosto de 2019, Marcão do Basquete, vereador.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação a emenda número 2 ao substitutivo do projeto de lei número 39/2019. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários que se manifestem. Determino o encaminhamento da emenda da comissão dos permanentes da casa. A mesma informa que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, Fábio José Policinano e Pedro Santos, Reginaldo Luiz Parente, apresentaram emenda ao substitutivo do projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda, ora apresentada.
Emenda número 3 ao substitutivo ao projeto de lei número 39/2019. O artigo 5º do substitutivo ao projeto de lei número 39/2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo 1º, os usuários que incorrerem em quaisquer das infrações acima serão advertidos com o aviso de irregularidade e terão o prazo de 24 horas para, perante a autoridade competente ou a permissionária da Zona Azul, proceder à sua regularização e que corresponderá ao pagamento de 20 horas de estacionamento, as quais poderão ser utilizadas pelo usuário através de cartão horário. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, sem a devida regularização, será aplicada a notificação de autuação pelo órgão de trânsito competente em conformidade com o disposto Código de Trânsito Brasileiro. Garça, 26 de agosto de 2019, Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador, Fábio José Policinani, vereador, Pedro Santos, vereador, e Reginaldo Luiz Parente, vereador.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação a emenda número 3 ao substitutivo do projeto de lei número 39/2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Bom, de novo, diante do empate, eu voto sim. Determino o encaminhamento da emenda às comissões permanentes da Casa. Item 2. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número de autoria do prefeito municipal dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Trânsito e da outras providências. A mesma informa que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, apresentou a emenda ao projeto. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura da emenda.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 45/2019. Fica incluído o parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei número 45/2019. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. Fica vedada a nomeação de representantes filiados a partidos políticos. Garça, São Paulo, 4 de setembro de 2019. Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação a emenda de lei número 45/2019. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam. Mais uma vez, eu vou votar pelo sim. Termino o encaminhamento da emenda da comissão permanente da casa. Passemos ao item 3 da pauta. Item 3. Entra em regime de adiamento para a discussão e votação única o projeto de lei número 48/2019, de autoria do vereador Pedro Santos. Altera a lei municipal de 10 de maio de 2019 no tocante à retirada da retroatividade de seus efeitos. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Bom dia, senhores vereadores, bom dia, presidente, as pessoas que nos acompanham pela internet, ao Paulo Navarro, seu amigo, Celso, seja bem-vindo, Deus abençoe. É o seguinte, eu particularmente não tinha conhecimento dessa lei, aí fui procurado pelo Paulo Navarro, que me trouxe as claras, né, que estava acontecendo isso no nosso município. Em 2014, foi apresentado e aprovado uma lei federal que, em relação às microempresas do nosso país. E nessa lei que foi aprovada, ela isentava uma boa porcentagem, uma boa quantidade das taxas das MEIs, né, para microempreendedor individual. Dentre elas, o registro de funcionamento, o alvará, a licença ao cadastro, alterações de procedimentos e baixas, encerramentos e os demais relativos aos microempreendedores. Até aí tudo bem. Então, foi aprovado em 2014, em âmbito federal, essa isenção de taxas. Porém, vamos trazer para o nosso município. Mesmo após a votação em âmbito nacional, foi mantido a cobrança dessas taxas para os microempresários aqui do nosso município, continuando a ser cobrado de 2014 até 2017, quando foi apresentado um projeto de lei e essa lei regularizou. Então, de 2017 até a data de hoje, não existe cobrança em relação às MEIs. Porém, ficou uma lacuna de 2014 a 2017. É aí que entra o meu projeto de lei. Essa lei que estamos votando agora, ao qual eu peço o apoio dos vereadores aqui presentes, ela torna retroativa a aprovação da lei de 2017. Para quê? Para que as pessoas que têm essa dívida ainda com o município referente a 2014, que elas não tenham mais. Porque, por exemplo, o Paulo, perdão de utilizar o seu nome, mas ele tem dívidas com o município hoje, em relação à sua MEI, referentes a 2014 até 2017. Ou seja, uma data posterior à aprovação da lei federal. Então, ao meu ver, é inconstitucional.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
E aqueles que foram multados também, cobrado isso e protestado em cartório?
Ó, acredito que cada caso deve ser... essas pessoas que tiveram aí o seu pagamento executado, se acharam direito, via judicial. Mas eu penso que...
Se permite uma parte, vereador? Não, é que você está afirmando que a lei federal, né, ela isenta todo esse pessoal e muita gente foram protestados a cobranças.
Não, exatamente isso que eu estou colocando. Por ter sido realizado a cobrança em cima dessas pessoas, e ao meu ver, eu não sou jurista, mas ao meu ver, não poderia, porque a lei federal ela é maior, né? Essas pessoas que busquem os seus direitos de acordo com o que achar. Mas muita gente não faz, por quê? Às vezes o custo que você vai pagar numa MEI, né, na dívida de uma MEI é R$50, R$40, né? Às vezes você vai entrar na justiça para recuperar esses R$40, vai ficar mais caro. Né? Então, muita gente provavelmente não entrará em relação a essa verba. Porém, existem essas pessoas que hoje estão com essa dívida. E eu fico aqui, peço encarecidamente que os vereadores que aqui estão votem favorável para que seja retroativa a data da lei de 2017. Em 2017, quando foi aprovado, todos os vereadores aqui foram favoráveis. Né? Eu não me recordo de ninguém ter votado contrário ao projeto. Então, 2017, nós já fomos favoráveis. Então, eu só peço que essa data seja retroativa, 2014, para isentar essas MEIs. Por quê? Hoje nós sabemos que a dificuldade financeira do nosso município é difícil, nós temos uma grande quantidade de desempregados, e muitas pessoas que ficam desempregadas, elas buscam o quê? O seu ganha-pão através de uma MEI. Ela abre para ser eletricista, encanador, tudo hoje em dia, o pessoal abre uma MEI.
né, para trabalhar por conta. Então, até para favorecer essas pessoas, elas estão no direito dela de solicitar essa isenção, né? Então eu peço para os vereadores que aqui estão que votem favoráveis aí à retroatividade da lei de 2017. Bom dia.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, o vereador Pedro, ele colocou essa emenda nesse projeto, né, para retroagir de 2014, a isenção, que já é uma lei, já existe uma lei federal, que eu desconhecia, né, isentando esse pessoal que faz a prestação de serviço aqui no município. E eu até fiz uma parte no seu pronunciamento, Pedro, porque semana passada eu estava numa loja de tinta, e um amigo meu que é pintor, ele disse que foi protestado e não foi de R$50, não. A dívida dele é de R$900. Tá? E ele, como prestador de serviço, ele falou assim, a gente ganha mal para pagar os funcionários e hoje ele está com o nome protestado no cartório, tá? E dificultando ele de comprar até o material, porque quem trabalha de pintor sabe qual que é, né, o valor do dia de serviço do pintor. Vou levar ao conhecimento dele, mas eu acho que quando você cobra algum imposto indevido, deve ter alguma penalidade. Ou então, o serviço de comunicação da prefeitura tem a obrigação de comunicar a todas essas pessoas que foram protestado e cobrado indevidamente, para que possa facilitar a vida desses munícipes aí, desse pessoal trabalhador aqui do município. Porque a dificuldade é grande. E se realmente essas cobranças, né, de taxas foram irregulares pela prefeitura, ela tem obrigação moral de publicar isso no jornal e pedir ou isentar essas pessoas ou tirar o nome do protesto. Eu acho que isso é o mínimo que a prefeitura deveria fazer. Você quer uma parte? Eu te cedo uma parte, pois não.
Obrigado, vereador, uma parte. Eu penso que seria interessante até ser automaticamente, né, retirado depois da aprovação do projeto. Não sei se é possível, contavelmente, mas seria interessante ser automático, né? Porque...
Eu acho que nem há necessidade da aprovação do projeto, já que tem uma lei federal que já, né, determina isso. Eu estou falando porque esse pessoal que trabalha, né, de pintor, prestação de serviço de pedreiros, outros serviços, a dificuldade é grande. A dificuldade é grande. Eu acho que o setor de comunicação da prefeitura, junto com o procurador jurídico lá da prefeitura, deveria informar e facilitar esse pessoal, porque se eles prestam serviço e hoje, com o nome protestado, né, no caso aí, incorretamente, isso é um prejudicial enorme aqui pro pessoal do município. Mas enfim, vamos aguardar aí vou dar uma olhada, acho que eu vou votar favorável à sua emenda, mas acho que a gente tem que olhar realmente essa lei federal e já encaminhar também, através do procurador jurídico da casa, essa lei ao Ministério Público para que sejam tomadas as providências necessárias. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Parente.
Bom dia, senhor presidente, colegas da mesa diretora e também novos vereadores, população que aqui me assiste e também pela internet. Esse caso aqui nós verificamos, na verdade, uma anomalia jurídica, na verdade, uma aberração. A lei federal, lei complementar número 147 de 2014, ela dispôs sobre um tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte. Então, diante da vigência da matéria, o Executivo certamente teria que dar as isenções previstas, não cobrar os custos que certamente foram cobrados. A lei municipal aprovada por esta casa, a lei 5.122/2017, reconhecendo a necessidade de fazer com que o Executivo observasse a Lei Federal 147/2014, ela aprovou para que vigisse o dispositivo. Quer dizer, já é uma aberração jurídica, porque a lei federal ela se sobrepõe à lei municipal. Agora nós temos que, tentando consertar e talvez de uma forma a impelir, a obrigar realmente o executivo a observar as disposições superiores, nós temos esse texto de lei para fazer com que realmente o executivo dê vigência a uma lei federal. É realmente uma anomalia, mas se necessário for para o benefício dos pequenos empresários, microempresários, empresários de pequeno porte, eu entendo que nós temos que votar apoiando esse projeto de lei para que realmente se cumpra a legislação vigente em nosso município. Diante da situação que nós vivenciamos a nível econômico, financeiro, a nível de investimento no município, nós temos que fomentar toda e qualquer iniciativa, objetivando viabilizar o surgimento de novas empresas, facilitar, como preveu a Lei Complementar 147/2014, a Lei Federal, fomentar o surgimento de pequenas empresas, fomentar os pequenos comércios, os pequenos empresários, porque eles, certamente, eles alavancam as empresas de médio e grande porte. Então, por isso aí, ainda entendendo que se trata de uma situação anômala, juridicamente falando, mas terá o meu apoio, porque eu entendo que nós temos que dar efetividade à lei federal para que nós possamos dar um suporte para que haja um crescimento dos pequenos e microempresários em nosso município. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Bom dia.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu acho que a questão, o projeto em questão, ele vem, na realidade, para consertar um erro que foi cometido em 2014 em diante, quando uma lei federal entrou em vigência, entrou em vigor e não foi observada pela administração municipal da época, pela prefeitura municipal. Então, eu entendo que, obviamente, qualquer pessoa que entrasse com uma ação hoje teria êxito, né, ou na recuperação desses valores, ou até mesmo para suspensão desse pagamento para quem está em atraso. Então eu vejo que o projeto do Pedro ele vem para facilitar essa transação, para tirar esse custo de transação, porque a cobrança ela foi indevida, é um fato, certo? É um fato que aconteceu em 2017. A administração municipal observou que havia essa falha, apresentou um projeto, mas não retroagiu, né? Então eu vejo que houve sim uma falha, é preciso que se diga, e é preciso que seja corrigida. Tá? Eu, inclusive, eu até tenho algumas outras observações a fazer, que são informações que eu tenho extraoficialmente, mas vou até fazer um requerimento solicitando, que eu sei que há hoje ainda outro tipo de problema relacionado aos MEIs do nosso município, que há MEIs que são que não estão cadastrados na prefeitura como MEI. Eles são MEIs, mas não estão cadastrados na prefeitura como MEI e estão, então, pagando também. Mesmo sendo MEIs, que é um outro problema que o projeto do vereador Pedro não contempla, mas é um outro problema que nós também temos em relação a essa questão. Tá? Então, o meu voto vai ser favorável. Acho que é da função pública, é da função da prefeitura, da administração, sempre que observar algum erro, corrigi-la. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje é simplesmente isso, corrigir. E eu ainda gostaria de trazer um outro ponto, que vem acontecendo também agora e que eu já questionei a prefeitura e que será um problema também para daqui a algum tempo, alguns meses ou até alguns anos. Todos vão se lembrar que nós aprovamos aqui nessa casa uma nova legislação de cobrança de aluguel para aqueles prédios da prefeitura ali no Distrito Industrial, que também é chamado de incubadora, certo? Ali há algumas empresas ali instaladas, a gente modificou a forma de cobrança aqui através de uma lei que já entrou em vigor há mais de um ano e meio, e a cobrança lá continua sendo feita no modelo antigo. Então, empresários que deveriam estar pagando lá hoje em torno de 500, 600 reais de aluguel, estão pagando 900, quase mil reais. É evidente que a lei entra em vigor a partir da data da publicação. E isso aconteceu há mais de um ano e meio atrás, e a cobrança está sendo feita de forma indevida. Eu já apresentei requerimento e não foi corrigido. Em algum momento, isso terá que ser corrigido, seja por essa administração ou seja por uma próxima. Mas em algum momento, isso terá que ser feito. Então, são às vezes erros, vamos dizer, problemas burocráticos da prefeitura e que assim que são observados, têm que ser corrigidos. Então, o projeto do Pedro, eu acho que ele nem é um projeto polêmico, eu acho que ele é um projeto que ele tem de ser aprovado, nós não temos como argumentar a não aprovação de um projeto desse.
Seria até o caso do próprio executivo agir de ofício, né? Reconhecendo a vigência da lei federal. Infelizmente, nós temos que aprovar uma lei para que o executivo reconheça uma situação que deveria ser de ofício.
Sim. Se cobrou errado, não pode deixar de ressarcir, né? Entendo dessa forma. Acho que é uma falha que tem que ser corrigida. Isso acho que é inquestionável. Você não pode simplesmente ignorar que houve um erro.
Você permite uma parte?
Permito.
Não, primeiro que corrigir a lei, né? Eu acho que eu não vejo nem como a emenda do vereador Pedro corrigir a lei, porque já existe uma lei, né? Uma lei que é a nível federal. E outra, eu acho que tem que corrigir as cobranças. Aí sim você vai corrigir. Indenizando essas pessoas, tirando o nome do protesto, quem protestou, aí sim seria uma correção. Então eu acho que não é só colocar essa emenda no projeto, é fazer o dever de ofício, como o vereador Parente disse, corrigir, mas de uma maneira isentando todos.
Sim, o projeto prevê isso, porque a partir do momento que você tem uma lei municipal em contradição com uma lei federal, você altera a lei municipal para que ela fique condizente com aquilo que uma lei maior prega, né? Então, eu acho que é uma questão, para você não ficar com uma lei inócua, né? Enfim, você tem que ter uma lei municipal que converse com a lei federal. Então, acho que o projeto do Pedro faz isso de uma forma retroativa para corrigir uma falha, corrigir um erro, né? Então, eu entendo que temos que votar favorável, para que as pessoas que tiveram seus nomes aí, que tiveram prejuízo por conta disso, venham a ser ressarcidas e que o problema seja sanado. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação, o nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Silvio Ruela?
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira?
Ao Wagner, voto.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número em discussão de votação únicas. Item 4. Entra em discussão e votação únicas o projeto de resolução número 11/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, cria a Comissão da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Garça e da outras providências. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereador.
Eu vou falar.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Wagner. Obrigado, senhor presidente, amigos da mesa, colegas vereadores. Eu só quero passar uma explanação do projeto para vocês aqui. Venho nesse momento falar sobre o projeto de resolução número 11/2019, que cria a Comissão da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Garça. A criação de uma Comissão da Mulher nos busca garantir maior representatividade, visibilidade e destaque às mulheres na política. Dentre as funções da Comissão da Mulher está receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher, fiscalizar e acompanhar a execução de políticas públicas para as mulheres, cooperar com os organismos municipais, estaduais e nacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres e promover pesquisas, seminários, palestras e estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, bem como acerca da representação feminina na política, inclusive para fins de divulgação pública e fornecimento de subsídio às comissões da edilidade. Diante disso, solicito a aprovação pelos nobres pares.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Em votação o projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação desta matéria de maioria simples do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno da Casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Murato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez. Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto em discussão. Grande expediente. Indicações. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 214/2019, do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Sugerindo ao prefeito que realize a erradicação de uma árvore localizada na rua Domingos Martins, número 115. Indicação 215. Patrícia Murato Marangão. Sugerindo ao prefeito que disponibilize uma prótese dentária ao senhor Edivino Vieira, nascido em 26/9/72, residente à rua Joaquim Brandão, 297, Jardim São Lucas. Indicação 216/2019, vereador Rafael José Frabete, sugerindo ao presidente da Câmara Municipal para que realize sessão solene para entrega do Prêmio Policial Destaque do Ano, para homenagear esses policiais que dão duro para manter a segurança de nossa cidade. Indicação 217/2019, do vereador Rafael José Frabete, sugerindo ao presidente da Câmara Municipal que realize uma reunião com vereadores para recepcionarem o novo comandante do TG-02014 em dezembro do corrente ano, para bem como se despedir do Sargento Trovão, parabenizando-o pelos relevantes trabalhos prestados durante esta importante instituição. Indicação 2018/2019. Vereador Paulo André Faneco, sugerindo ao presidente da Câmara para que coloque em destaque a foto do presidente e afixe um painel eletrônico com informações sobre os trabalhos desempenhados pelos vereadores para que a população possa ter mais acesso ao trabalho do Legislativo Garcense. Indicação 219/2019, Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que coloque em funcionamento a fonte da Praça Pedro de Toledo.
Requerimentos. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitidos à parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado a qualquer membro da Casa votação em destaque ou demais requerimentos, bastando a sua comunicação ante a mesa do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 937/2019, de autoria conjunta dos vereadores Pedro Santos, Antônio Franco dos Santos, Ubacana, Fábio José Policinani, Janete Conessa, José Luiz Marques, Marcão do Basquete, Patrícia Morato Marangão, Paulo André Bertone Faneco, Rafael José Frabete, Reginaldo Luiz Parente, Rodrigo Gutierrez, Silvio Ruela e Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito para que informe se há possibilidade da municipalidade realizar as gestões necessárias junto às administrações das cidades atendidas pelo Corpo de Bombeiros de nossa cidade, para que contribuam financeiramente para a manutenção da corporação de nosso município.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 938/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de realizar as seguintes melhorias no bairro Jardim Paineiras: colocação de brinquedos novos no parquinho existente na Praça do Cristo, revitalização do campinho de futebol localizado no final da rua Peroba, instalação de academia da terceira idade, construção de um centro comunitário e realização de plantio de árvores nas ruas e praças públicas daquele bairro.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Bom dia a todos. Estou entrando com esse requerimento aqui em relação ao bairro Jardim Paineiras, porque nós, eu como morador ali, eu moro a minha vida inteira ali na Rua IP, né? Já fui presidente de bairro ali, eu sei qual que é a realidade do município, e principalmente naquela área, em relação àquele bairro, que eu gosto tanto. O bairro Paineiras, ele é um dos bairros mais antigos que nós temos em Garça, né? E é um bairro grande, né? Juntando as informações, uma vez eu fui ali no postinho saúde do Eucalipto, perguntar qual que era a população ali do bairro. Eles colocaram que o atendimento do posto de saúde é de 7 mil pessoas. Então, eu acredito que metade ali de moradores deve ser do Jardim Paineiras, né? É um bairro muito grande. Porém, ali é um bairro muito carente de lazer e brinquedos para as crianças, né? Acima do bairro Jardim Paineiras, que é um bairro à parte, nós temos ali o São Benedito, que é um bairro mais recente, porém já tem uma estrutura melhor em relação a campo de futebol. Esses dias mesmo foi implantado ali uma academia do idoso. Próximo ao São Benedito, na parte de baixo ali, será construída as casinhas da CDHU, né? Com o nome da ex-vereadora e secretária de assistência social, Deise. O jardim vai chamar João Serapião, né? Então vai ser um novo bairro ali, então vai ter mais pessoas e mais crianças, né? Então eu penso que nós devemos estar preparados também para oferecer um lazer para as crianças que ali vão estar e também para o Jardim Paineiras. Por quê? O Jardim Paineiras, ele é cercado por rios. Do lado de baixo tem o riozinho da Prainha e para o outro de lado tem o riozinho que desce ali também do Venâncio. Então é difícil você fazer coisas no Jardim Paineiras.
Eu sei muito bem disso. Sei que houve dificuldades até para a implantação de alguns benefícios públicos ali por conta da localização do bairro, que é cercado por esses rios, né? Mas ainda assim, eu penso que seria interessante oferecer para as pessoas do Jardim Paineiras, que eu falo que é do Mercadinho para baixo ali do Cristo, mais opções de lazer. Porque não tem nada. Tem ali no Jardim Paineiras aquele campinho de futebol que é no finalzinho da Peroba e da Guarantã, que hoje em dia é a única fonte de lazer para aquelas crianças que ali estão. E a situação não é das melhores no campo, né? Nós vemos ali que o campo está cheio de mato, não há uma sombra, não tem um banco, não tem água, não tem nada. Infelizmente, nós sabemos que a realidade da Praça do Paineiras é difícil. Não é toda mãe que autoriza o seu filho a ir brincar no parquinho da Praça do Cristo, né? Até mesmo pelas a questão de segurança, a não gostar do que se vê ali, né? Então, elas trazem os filhos para trabalhar, para brincar, mais para cima do bairro, que é a hora que chega ali perto da escolinha Orani, ali já tem uma estrutura melhor, tem a quadrinha, tem o campinho de futebol, atrás, no São Benedito, já oferece uma boa quantidade, né, de opções de lazer, mas no Jardim Paineiras em si, né, é um bairro carente desse tipo de infraestrutura. Então eu solicito vários benefícios nesse sentido, e eu penso que se for bem estruturado, bem pensado, dá para favorecer esse bairro, principalmente, deixo bem claro, a parte de baixo, que é onde nós temos a maior dificuldade. Porque não é todo mundo que deixa o seu filho sair para brincar e subir quase 2 quilômetros para cima para achar um parquinho para brincar, né?
Boa parte, vereador.
Pois não.
Muito, muito bom, muito bem colocado o teu requerimento. Acho que nós temos que cutucar o executivo no sentido de viabilizar ações que venham dar melhor qualidade de vida aos munícipes. E como você falou, é um bairro bem populoso e há necessidade mesmo dessa infraestrutura para fins de qualidade de vida da população local.
Uma parabéns. Parte, vereador.
Pois não.
Lembrando também, acho que não sei se o vereador comentou aí, mas está chegando asfalto lá, né? O asfalto está contemplando alguma parte da Avenida Paineira lá também, que é uma via de acesso ao bairro lá. Então, lembrar a população aí que esse asfalto foi muito pedido, né? E tenho certeza que foi muito bem-vindo o asfalto para o bairro lá. Então, lembrando dessa colocação aí, que tem pedidos, mas tem coisas acontecendo já também.
Sim, é bem colocado pelo vereador, tanto é que...
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Maranhão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Maranhão.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores e o pessoal que acompanha também os trabalhos do Legislativo. Bem, bastante oportuno requerimento, Pedro, porque é uma localidade a qual eu visito bastante, eis que moro também ali perto, e de fato, são muitas crianças que residem nas imediações. E dias atrás, eu estive inclusive com o vereador Bacana, esse campinho que você mencionou, ele até chegou a colocar aqui algumas fotos, né, para mostrar como se encontrava. Com mato, pouca sombra. Então as melhorias devem ser feitas. As crianças, elas procuram opções de lazer, e é isso que nós devemos pedir e cobrar como vereadores. Em relação às melhorias do asfalto, de fato isso vem acontecendo, a empresa é a Maripave. E até mesmo ali na rua Fausto Floriano, onde teria sido interrompido, hoje foi retomado o serviço de pavimentação. Mas voltando ao seu requerimento e ao Jardim Paineiras, ali especificamente falando da Praça do Cristo, a qual eu tenho um apreço muito grande, né? Afinal de contas foi um presente que meu pai, meu saudoso pai, deixou para o bairro, e a praça precisa sim de uma remodelação. Nós temos aí o anseio de que isso venha a acontecer, Você, como morador também ali das imediações, Pedro, eu vejo a sua preocupação constante em relação ao Paineiras. Então, o parabenizo e vamos aguardar essas tão sonhadas melhorias. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Como líder de bancada, sem apartes, vereador Pedro Santos pede a palavra novamente.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Então, para concluir, respondendo a parte do vereador Rafael Fabretti, realmente foi vindo em boa hora o recap ali da Avenida Paineiras, até mesmo porque eu não poderia ser contrário, porque também já fiz requerimento solicitando esse serviço lá. Voltando ao requerimento e à área de lazer do Jardim Paineiras, eu lembro que o Orani é a única escola que atende as crianças do Jardim Paineiras ali do Fundamental. E, há um tempo atrás, a escola não cresceu muito, o bairro é muito populoso, tem muitas classes, foram construindo classes, e apenas uma quadra de esporte tinha na escola, e não oferecia nada de lazer para as crianças. E isso que elas ficavam ali o dia todo, porque o ensino era integral. Elas entravam de manhã e saíam às quatro. Lembro que fui muito atrás, briguei muito com a gestão passada para a construção de um parque infantil dentro da escola. E era colocado que não tinha espaço. A escola não teria espaço para receber um parque infantil. Porém, depois de muita briga, muita discussão com o secretário passado, chegamos no e também com a diretora que estava lá, nós chegamos ao final, que foi a implantação do parque na frente da escola. Teve que fazer um muro de arrimo, levantar na frente da secretaria, né, um parquinho pequeno, mas que hoje em dia faz uma diferença muito grande para as crianças que estão ali. Então, nós, como os moradores do Jardim Paineiras, nós necessitamos dessas melhorias. Nós necessitamos. Solicitei também ali que aquele campo de futebol que existe ali atrás do campo, da escola Orani ali, que fosse anexado à escola Orani, porque nós sabemos que a quantidade de aluno ali é muito grande, os alunos ficam o dia todo ali, e o prefeito, pessoalmente, também através de requerimento, respondeu que estava estudando e seria executado a anexação. Como assim? O Paineiras iria perder o campinho de futebol ali, de areia? Não. Seria construído ali as suas melhorias com banheiro e muro e tal. E só que no final de semana, esse campo de futebol seria retornado à comunidade com um portão externo. E durante a semana, ficaria anexado ao campo da escola. Lembrando que essa semana mesmo fui tomar a vacina da gripe ali, no postinho, e as crianças do jardim do Orani, elas saem com a sua professora e elas vão brincar lá fora. Por quê? Não existe estrutura o suficiente para atender o lazer de todas as crianças. Então, as professoras se responsabilizam, saem com as crianças e ficam ali no campo de futebol. Se fosse anexado, seria bem mais simples e bem mais tranquilo, e a comunidade não iria perder, porque além de ter a estrutura de banheiro, talvez arquibancada, uma certa cobertura, teria ali uma melhor qualidade de atendimento para as crianças. Então, torço para que alguma coisa desse pedido que eu estou fazendo para o Jardim Paineiras seja realmente atendido. Porque o nosso bairro necessita muito. E se não existe local novo para estar implantando essas melhorias, que reestruture aquele campo de futebol que existe perto ali da Peroba e da Guarantã. Porque se fizesse ali um plantio de árvores, colocassem bancos, colocassem mais terra, areia, como é feito no campinho de futebol da Araceli, já mudaria a estrutura. E o que acontece? Por que muita gente não utiliza aquele campo? O campo fica em cima de um morro. Se alguém vai jogar bola ali, ele dá um chute, vai parar lá no pasto. E o pasto tem cerca. Então ninguém vai jogar bola ali. Quem joga são crianças e poucos. Mas se tivesse um alambrado cercando o campo, provavelmente uma estrutura melhor, né, traria mais pessoas. Na verdade, não traria. Fariam com que os moradores do Jardim Paineiras utilizassem o próprio campo que tem ali, que é o único com mais qualidade. Então, torço para que o prefeito João Carlos atenda esse pedido. Não por mim, né, mas sim por os mais de 7 mil moradores que nós temos ali na região do Jardim Paineiras e Eucalipto. Tenham todos um bom dia e fico no aguardo.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, o vereador Pedro mora no bairro lá, conhece os problemas lá do seu bairro, né? Ele deve andar lá direto, né? E foi eleito também, uma votação bem, bem expressiva no bairro, então acho que é o momento, né, de cobrar as melhorias do bairro, vereador. Eu acho que todos deveriam fazer o mesmo também nos seus bairros, na... enfim, né, a cidade é pequena. É, do campinho, eu queria falar sobre o campo, eu tive com a vereadora Patrícia recentemente lá no Jardim Paineiros, fomos ali, um morador tinha ligado para mim, convidei a Patrícia para a gente passar na sua casa com relação à saúde, e daí passamos lá no campinho. Realmente, o que o vereador Pedro disse é bem claro, né, aos olhos das pessoas, quando você passa ali, o campo ele fica no alto, e se a molecada brincar ali, a bola realmente, como não tem proteção nenhuma, vai cair, né, lá para baixo, lá lugares aí que dificulta a molecada correr e pegar, enfim. A gente, quando era moleque, sempre brincava nos bairros, e eu acho que é o lazer que a criança da periferia tem é isso daí, né? É nadar no rio ali, é jogar bola no campinho. Então acho que o Poder Executivo devia dar uma olhada melhor. Eu acho que ainda dá tempo ainda, né? Apesar que está acabando no mandato, mas dá tempo ainda de melhorar. Acho que dá para correr ali e fazer. Eu falo isso porque até no mesmo sentido do bairro Monte Verde, eu tive lá. Parquinho está no... isso porque não está chovendo, tá? O parquinho estava no mato. Porque se chover, então, aí não dá para ver os brinquedos. Porque nós tava numa seca danada, né? Então, e mesmo assim, o mato cobrindo o parquinho lá. Eu obtive a resposta, até enviei para o morador lá, que disse que eles não podem fazer obra lá, porque o bairro não foi entregue para o município ainda. Mas, espera aí. Todos os serviços são feitos lá, são feitos limpeza pública, né, recolhimento de lixo, enfim. Acho que limpar seria o mínimo, né? Roçar, deixar limpo ali. Mas enfim, eu acho que ainda dá tempo, né? Dá para dar uma corrida aí nos bairros aí para poder, né, arrumar essas áreas de lazer dos bairros. Que é eu acho que deveria ser as coisas principais que o executivo deveria olhar, né? Principalmente para os bairros da periferia. A gente pode notar, quem andar na cidade vai ver. Eu tenho fotografado todas as áreas verdes institucionais do município, estão todas sem fazer nada, né? Estão todas aí do jeito que os bairros entregou. Enfim, tem que dar uma melhorada, né, nessas localidades, para trazer o lazer para essa comunidade tão carente, que, né, carente de tudo, né? Carente de lazer, carente de áreas para bater papo, para descontrair, enfim. Acho que deve ser um dos objetivos aí do executivo, no seu plano de governo, fazer essas melhorias nos bairros. Estive lá no Jardim São Lucas também, molecada, converso lá, porque nasci lá, né, praticamente, a gente frequenta o futebol lá, estou sempre com a molecada, e até hoje nenhuma brocha de cal foi passada na sarjeta lá. Então, enfim, foi isso que eles me relataram o dia que eu estive lá. Mas, enfim, dá tempo ainda. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Ao 939/2019, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao presidente da Câmara Municipal para que informe a possibilidade de realizar uma audiência pública com o IAPEM, prefeito, sindicato e demais interessados, para discutir o projeto de lei número 53/2019, que dispõe sobre os fundos de custeio do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Garça, IAPEM, e autoriza a migração de massas.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 940/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos foi retirado o redutor de velocidades localizado no cruzamento das ruas Francisco Silva Braga com José Rosário, e informe a possibilidade de instalação de outro redutor no mesmo local.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que o vereador Reginaldo Luiz Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Parente.
Torno a essa tribuna para rapidamente fazer algumas palavras com relação ao requerimento 940/2019. No que tem sido feito atualmente com a implementação de redutores de velocidade. Nós temos visto aí vários pedidos e efetivação de instalação de vários redutores de velocidade em nossa cidade. E na contramão dessa implementação de redutores, aconteceu o inverso. Existia ali há muitos anos, no cruzamento da rua Francisco da Silva Braga com a rua José Rosário, um redutor de velocidade, muitos anos. E quando de um recap de um pequeno trecho ali na rua José Rosário, não se sabe por que motivo a administração retirou o redutor de velocidade, e ocasionando alguns transtornos à população próxima a esse local, que inclusive fui procurado por esses moradores que pleitearam para mim para que o executivo voltasse a instalar esse redutor de velocidade.
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não.
A resposta é bem simples. Talvez Vossa Excelência não saiba, a lei não permite mais redutores transversais.
Mas no quarteirão seguinte, vereador, existe um e não foi retirado.
Que vai ser retirado.
Ah, então tá bom. Mas então que se instale outro redutor vertical, horizontal, não sei como que é o... Então que se instale. A população, ela... É um local que é do meu conhecimento de vários munícipes, que é um local realmente muito perigoso. Vários acidentes ocorreram nesse cruzamento, né? E então esse pedido objetiva realmente que se instale novamente o redutor ali, para que traga segurança ao local, assim como em outros locais do nosso município há necessidade. Então eu aguardo que o executivo realmente efetive a instalação novamente desse redutor, e também ali na rua José Rosário com a 7 de setembro, se for retirado o redutor de velocidade que está irregular, segundo a legislação, né, vigente, e também se instale novamente, que é um local também que há necessidade de dar segurança aos moradores da região. Muito obrigado, bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 941/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há intérprete de língua brasileira de sinais Libras na rede municipal de ensino.
Consulta, senhor secretário, se há vereador inscrito.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Bom dia. Em relação às professoras de Libras, só para colocar algum ponto que é o meu ponto de vista, muitas das professoras que dão aula normal para as crianças, elas já têm especialização em Libras, né? Nós já tivemos aqui em Garça recentemente algumas turmas formadas apenas em Libras. Então, muitas das professoras, talvez, elas não tenham o trabalho específico de Libras, né? Mas elas já têm uma certa noção e tudo mais. Acredito que seria interessante, Fábio, se houver algum caso específico de alguma criança que necessita, entrar com um requerimento para a Secretaria de Educação, diretamente na supervisão, se for do infantil ou creche, ou até outro estudo, para que encaminhe, né, alguém para fazer o acompanhamento, porque normalmente quando a criança tem alguma necessidade específica, entra em contato com a secretaria e eles encaminham. Mas se for no geral em si, muitas das professoras, elas utilizam Libras sim, porque elas têm especialização e até mesmo uma matéria dentro do currículo da pedagogia, tá? Então, só para colocar. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, senhor vereador inscrito.
Informo que o vereador Fábio Policinani solicitou uso da palavra.
Palavra, Fábio. 5 minutos. Senhor.
Bom dia, presidente da mesa, os que compõem, plateias, internautas. Bom, o motivo de eu estar fazendo esse requerimento, tem sido muito questionado pelas ruas sobre a necessidade de que haja sim um acompanhamento. É, nós bem sabemos que sim, existem professores que têm, mas tem professores que eles não possuem essa especialização nessa área. E o que que ocorre? Até para nós mesmo, por quê? Quando você se depara com uma situação como esta, a gente fica a gente fica totalmente perdido. Você entendeu? Por quê? Porque a gente não tem essa aptidão e deveríamos ter. Por quê? Porque eles tentam se comunicar com a gente e não se comunicam. Eu vou dar um exemplo. É, na igreja qual eu estou congregando, lá existe uma pessoa que ela fica todo o tempo falando em Libras com as pessoas que têm essa deficiência em audição e dicção. Então, assim, é uma coisa que tem que ser trabalhada, assim, com muito carinho. Eu até falo que nós, o Brasil, ele é atrasado quanto a isso. Ele é atrasado. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas com essa necessidade. E nós vemos aí, quando você encontra uma pessoa que ela é muda, a dificuldade é muito grande de se comunicar. Eu falo por mim. Por mim. Eu tenho muita dificuldade. Então, inclusive, até eu soube de uma pessoa que ela está dando aula de Libras, e eu vou fazer. É só comprar o material e ela vai dar o curso gratuito. Então, maravilha. Eu quero participar. Por quê? Para que eu possa entender o que o meu irmão, que eu considero como meus irmãos, estão querendo passar para a gente. Então, eu acho muito interessante que as escolas, que a municipalidade tente viabilizar essa situação. Tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer a todos. Muito obrigado, um bom dia.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Apenas para concluir aqui o meu raciocínio, acho que é muito bem-vindo requerimentos nesse sentido de inclusão para as pessoas com algum tipo de necessidade. Também penso em fazer requerimentos nesse sentido, tanto que protocolei um na casa, acho que será entrada na próxima sessão, referente à mesma falta de comunicação, né? Até peço o apoio dos vereadores para esse requerimento também. Por quê? Muitas pessoas, não apenas na área da educação, mas também na área da saúde, muitas pessoas que têm problema auditivo, elas vão até o posto de saúde e normalmente elas têm que ir com um familiar ou alguém para fazer ali para intermediar as discussões e as conversas. Se acaso centralizasse, né, o atendimento do posto de saúde apenas em um, todo o município, todo, porque não são muitas pessoas, né, que têm a necessidade auditiva, se colocasse um posto de atendimento único e tivesse alguém ali especializado que conseguisse conversar com essa pessoa, não precisaria um parente no posto de saúde para fazer o acompanhamento. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela está com um problema um pouco mais íntimo e fica difícil de ir lá e falar para um parente, teria vergonha de conversar para dizer o que seria, né? Então eu acho que para a humanização do atendimento, talvez até tenha, né? Vou conversar com a Nathalie essa semana, talvez até tenha já esse atendimento, mas é muito bem colocado também, não só na cidade da educação, como o vereador Fábio colocou, mas também na área de saúde. Obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento 942/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos, limpeza geral e troca de lâmpadas na rua Barão do Rio Branco, cruzamento com José Lourenço.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 943/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar visita social à senhora Cristiane Teixeira de Paula, residente à rua Carlos Ferrari, 1235.
Consulta ao senhor secretário se há vereador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 944/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de disponibilizar um topógrafo para realizar trabalhos de divisão das propriedades da Associação do Banco da Terra.
Consulta ao senhor secretário se há vereador inscrito.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Mais uma vez, bom dia a todos. Bem, eu fui procurada semana passada pelo vice-presidente ali do Banco da Terra. E o que ele me adiantou é que os moradores do local, eles ainda não têm a escritura definitiva. Então, cada um sabe mais ou menos qual é a sua área, muitos ali residem, têm suas plantações e vivem do que plantam. Mas sempre fica aquela dúvida, o meu vizinho está entrando um pouquinho no meu terreno, não está? E eles foram atrás de um topógrafo para estar fazendo toda a revisão ali do local, para que eles tenham com este documento em mãos a possibilidade de saberem exatamente qual área pertence a quem e poderem ter toda a documentação correta. Isso traria uma grande tranquilidade a todos. Porém, o valor que é cobrado é um tanto alto. Ele me disse que daria para cada proprietário em torno de R$5.000 e ele gostaria de saber se existe a possibilidade, se a prefeitura teria dentro do seu quadro alguém que pudesse dar esse apoio para que eles não precisem gastar um valor tão alto, que eles não teriam essa condição financeira. Então eu fiz o requerimento, esse senhor até ele passará aqui na Câmara, eu já orientei, falei que em torno de 15 dias vem a resposta, que ele pegue aqui e tomara, né, que eles tenham algo positivo nesse sentido, para que eles possam então ficarem de forma regularizada e que possam assim também saber o que pertence a cada um, né, para que tenham até uma tranquilidade com o futuro. Então vamos ficar na expectativa. Obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 945/2019, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar as tratativas necessárias visando celebrar convênio com a FAEF para que possa atender crianças com problemas de déficit de aprendizado.
Consulta ao senhor secretário se há vereador inscrito.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Mais uma vez, então, bom dia. Novamente eu fui procurada por um pai de um aluno de 11 anos, inclusive o vereador Bacana, ele esteve presente durante parte da reunião e eu achei assim muito importante o fato do pai me procurar e pela documentação que ele me mostrou nesse dia, é um pai presente. A gente sabe que, infelizmente, muitos mandam para a escola e esperam que a escola faça tudo, não é, Janete? Você que esteve aí por muitos anos, né, frente ao magistério, sabe disso. Então, eles querem que a escola eduque. Mas, nesse caso em tela, que eu fiz o requerimento, esse pai ele está assim, um tanto apreensivo, porque ele tem consciência, né, das deficiências da sua criança, do seu filho. E, em determinado momento, ele procurou a FAEF aqui em Garça e a criança ela era atendida. Me parece que aos sábados tem um atendimento com estagiários, eles pagam um valor, assim, que o que ele me relatou que é até irrisório, seria um valor de R$10 por consulta. Ele levou a criança por um longo período e a criança passou a ter melhorias. Depois já não teve mais condições que isso continuasse ocorrendo. A gente sabe das dificuldades de levar ao local, buscar, mesmo que a gente comente, ah, é um valor irrisório, R$10, mas dependendo da família, você mandar 4 vezes ao mês, então já vai acumulando. E até foram feitas algumas reuniões na Secretaria de Ensino, algumas reuniões também na escola, a criança, lá do Manuel Joaquim Fernandes. E todos perceberam que, de fato, a família é preocupada e que precisa de um acompanhamento melhor. A criança, ele me relatou também, que faz parte do projeto Atirador Mirim, né, ali com o Trovão, e que isso foi muito importante, para que a criança também ficasse inserida no meio de outros, pudesse se desenvolver. Então ele me pediu até se ele conseguisse conversar, ir até a sala do prefeito. Então eu passo até para algum outro vereador que, se puder fazer essa gentileza, no requerimento, não aqui na leitura, né, mas no requerimento tem o nome completo do pai, tem o celular dele. Então eu gostaria de pedir, até se possível, a você, Janete, que você pegue esse requerimento, que você tente levar o pai até o prefeito, para que ele possa explicar melhor a situação. E vamos ficar na torcida, né, que essa criança tenha um acompanhamento melhor, não que não tenha na escola, tem sim, já evoluiu bastante, mas que tenha um acompanhamento, de repente, com esse convênio, se for firmado, ou algum outro profissional, até mesmo da prefeitura, né, que possa acompanhar. A gente sabe que tem tantas crianças que desenvolvem o aprendizado. O vereador Fabinho tantas vezes foi em escola comigo, nós já pudemos observar a Muna Gayon acompanhando tantas crianças. Eu não sei especificamente o caso dessa criança, porque eu não conheci a criança, somente o pai. Né? Então, só o pai vai poder também explicar, né, ao prefeito as reais necessidades e se existe essa possibilidade desse convênio. E até eu fiquei pensando, não deve ser a única criança. Então, de repente, um convênio pode ajudar a melhorar a vida de tantos outros. Tá? Então, eu peço essa gentileza a você, Janete.
Você me permite uma parte?
Sim, claro.
Então, hoje mesmo, você me passa o nome da criança, do pai, que com certeza, no máximo, hoje à tarde, eu já vou providenciar tudo isso.
Eu agradeço, tá? Vou pegar uma cópia, deixar com você.
Isso.
E depois gostaria, inclusive, que você me posicionasse, tá?
Tá.
É um caso que merece atenção. Muito obrigada, Janete.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 946/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar reparos no calçamento do passeio público no entorno da escola Vitor Hugo.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael José Frabete solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Por diversas vezes as pessoas me param que estão utilizando aquela quadra do Vitor Hugo, né, para a prática esportiva. É uma quadra bem utilizada, então ao redor dela ali o calçamento já cedeu por conta das raízes das árvores. Isso atrapalha na prática esportiva. Então, pedido aí do pessoal que utiliza aquele espaço para se exercitar e para fazer o seu lazer. A praça é muito bem, é bastante utilizada. Esses dias atrás, inclusive, fizemos outros requerimentos aqui falando sobre o mato, que já foi aparado, também sobre a iluminação, que já foi consertada. E, inclusive, para motivo de comunicação aqui, algumas pessoas me questionaram que ficou bastante tempo acesa as luzes, mas na semana passada estava apagada as luzes. E aí eu tive a informação que foi furto dos interruptores, né? Então, os interruptores foram furtados, por isso que a quadra ficou sem a iluminação em alguns dias. Agora parece que fizeram a correção e instalaram o interruptor no local mais inacessível, né? Um pouco mais fora do alcance do pessoal ali. Então essa é a resposta das perguntas sobre a iluminação e pedindo aí ao executivo que, dentre as medidas dos próximos dias aí, se puder a correção da calçada ali, seria de grande utilidade. Muito obrigado.
Ô mocinho, me permite uma parte?
Permito.
É o seguinte, ontem com a secretária da assistência, elas pintaram toda a quadra, aproveitaram se exercitar e pintar toda a quadra, inclusive todas elas estão de parabéns, porque ficou muito bonita a quadra.
Sim, eu vi no Face ontem, eu ia bater uma foto lá hoje para parabenizar o pessoal que fez esse trabalho voluntário. Eu vi que estava a secretária Deise, né? A sua nora, inclusive, estava também.
Elas me convidaram para fazer essa pintura, mas eu não sou pintora, eu não fui.
Foi, quem coordenou a pintura foi o Anderson, conselheiro tutelar, é profissional da pintura, inclusive. Né? Mas foi muito legal o trabalho voluntário deles e esperamos aí que também exista essa contrapartida do município em arrumar aquela calçada, porque a calçada, ali as árvores, a gente sofre ali, no mesmo problema que a gente sofre na cidade inteira, que são as mangubas que atrapalham aí, através das suas raízes, estourando as calçadas ali. Então, parabéns a todos que trabalharam de forma voluntária e fica por aqui minha fala. Obrigado, vereadora.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 947/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a revitalização da quadra do Jardim Sol Nascente.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 948/2019, de autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informações sobre a iluminação das quadras anexas à escola Vitor Hugo.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael José Frabete solicitou o uso da palavra.
A palavra, vereador Rafael Frabete.
Como eu disse há poucos instantes, mais ou menos em meados de 15 de agosto, a Gida Ótica me pediu que desse uma atenção na iluminação daquela quadra. Fui até a Secretaria de Obras, conversei, expliquei a situação. Foi feito, trocado as lâmpadas que necessitavam, arrumado também a parte da fiação. O vereador fez o requerimento, possivelmente porque algumas pessoas perguntaram por que depois disso a quadra estava apagada, e foi o que eu acabei de dizer no requerimento anterior. Os interruptores foram furtados e por isso a quadra ficou apagada por um período. Mas, pelo que eu vi ontem à noite, já foi corrigido o problema e a iluminação está ok lá novamente. Então, é só para motivo de informação para o vereador, que infelizmente não está na cadeira dele, mas para falar que o requerimento dele foi furto de interruptor, que já foi sanado também. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 949/2019, de autoria conjunta dos vereadores Patrícia Morato Marangão e Reginaldo Luiz Parente. Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Como os dois próximos requerimentos têm o mesmo teor, apenas o destinatário são distintos, pediria para lê-los de uma única vez.
Consulto aos senhores vereadores se concorda com a leitura do requerimento. Está aprovado.
São os requerimentos 949 e 950, solicitando para que seja emitido e encaminhado parecer a esta casa, expondo as considerações referentes ao projeto de lei número 53/2019, que dispõe sobre os fundos de custeio do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do município de Garça e Apem e autoriza a migração de massas. A primeira solicitação aos conselhos de administração e fiscal do Iapem e posteriormente ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 951/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos à presidente da Associação dos Voluntários no Combate ao Câncer de Garça, senhora Júlia Kawasaki Rori, ou Rori, pelo empenho em obter atendimento médico ao senhor Gerson José Derize, que necessitava com urgência de intervenção médica.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 952/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao excelentíssimo deputado estadual Vinícius Camarinha gestões junto ao governo estadual, a fim de viabilizar recursos do orçamento do Estado a serem destinados à AFAI, Associação Feminina de Assistência à Infância de Garça.
Consulta, senhor secretário, se há orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 953/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o decreto 8.898/2019, que revogou o decreto 8.589, de 19 de outubro de 2017, que outorgou a permissão de uso dos imóveis que especifica a Associação Garça Futebol Clube.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, fiz uma observação porque foi revogado, né, a concessão de permissão de uso do CNPJ do Garça Futebol Clube. E considerando que para assumir, esse pessoal que assumiu o Garça, para assumir esse CNPJ, eles parcelaram uma dívida de R$61 mil, mais ou menos, e não pagaram, parece que pagaram só uma parcela. E mesmo assim continuou usando os próprios públicos do município. Então quero saber, né, através desse requerimento, se é o mesmo pessoal que parece que foi... Outro CNPJ foi também agora, através de um decreto, né, para ocupar os próprios públicos do município. Quero saber se o mesmo pessoal que era do Garça, que deixou essa dívida de R$61 mil, é o mesmo que está tomando conta agora. Vamos aguardar a resposta para a gente verificar como que vai ficar essas parcelas. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 954/2019, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito diversas informações sobre o plantio de placas de grama no estádio municipal Frederico Platzek.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Fui procurado aqui na Câmara Municipal pelo meu amigo Zé Paixão, né, que todo mundo conhece, uma pessoa que sempre está no campo de futebol com a gente, aliás, conheço desde pequeno, e ele trabalha com plantio de grama desde pequeno, desde quando eu era criança, ele já faz esse tipo de serviço. E ele plantou uma grama no campo do Garça, e por sinal parece que o campo está bem bonito, tá? E até o momento ele falou que não recebeu por essa grama. Então eu fiz um requerimento, porque lá é um próprio público, né? Quero saber quem que deu a chave que autorizou ele fazer esse plantio de grama no estádio, já que é um próprio do município, né? E também porque é uma pessoa trabalhadora, vive disso e precisa, né, receber. Então vamos, como o decreto também foi revogado recentemente e parece que ele plantou a grama em março, quero saber quem que autorizou, né, a empresa dele a fazer esse plantio de grama no estádio e ver a questão dos recebimentos também, já que é uma pessoa que só vive disso, trabalha com isso e depende exclusivamente disso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 956/2019, de autoria do vereador Silvio Ruela, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de sinalização de área hospitalar. Proibido buzinar e fazer barulho, de frente à clínica André Luiz.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Foi pulado o requerimento 955/2019, que é de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, a quem pedimos desculpas, solicitando ao prefeito informações
sobre a devolução das multas pagas irregularmente em relação à aplicação de penalidade por parte dos agentes de trânsito do município por estacionamento em desacordo com regulamentação.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa. Bom, os requerimentos e a questão das multas, a gente não vai parar enquanto a gente não tiver a solução, né, nesse caso. Porque o que foi feito com as pessoas que estacionam no município é uma, né, foi uma ousadia muito grande do executivo em multar incorretamente, né, criar encargos para a nossa população. Então, acho que essa correção que teve aqui hoje com relação às pessoas prestadoras de serviço é o mesmo das multas. Estou enviando esse requerimento, estou pegando todas as respostas. A gente está fazendo, né, vendo quantas pessoas foi multado e vamos aguardar para ver se o executivo, junto com o jurídico da prefeitura, vai devolver esse dinheiro. Não sei se vai devolver lá na prefeitura, se vai mandar na casa do pessoal que pagou, né? O certo era depositar na conta, né, do pessoal que pagou essas multas, né? Seria o mais correto, pegar as pessoas que foram multadas, pegar o número da conta e depositar lá para a pessoa não ter que entrar com ação com um advogado, né? Acho que é uma piada atrás da outra, né? Mas fazer o quê? Vamos juntar a documentação. O ex-vereador Julinho, que é advogado, né, já tem 6 pessoas já que já o procurou, né? Mas o correto seria a prefeitura fazer isso através desse departamento aí, né, que comprou um monte de carro esses dias, postou aí na rede social, né? Então, acho que o departamento lá, com um monte de funcionário, deveria fazer o mesmo, né? Deveria corrigir esse erro. Pegar e devolver o dinheiro para esse pessoal que foi multado. Acho que isso é o mínimo que o executivo deveria fazer. Nós estamos juntando as documentações necessárias e vamos ver aí até quando, né, esse pessoal vai estar aí esperando seu ressarcimento, já que foi comprovado pela própria pessoal que julga as multas aqui em Gárcia que as multas foram feitas irregular. Então os absurdos do dia a dia. Já 2 hoje. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 957/2019. Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Solicitaria permissão para que lesse os 2 próximos ao mesmo tempo, até porque o mérito é o mesmo.
Os vereadores foram favoráveis acertados, os contrários se manifestam? Está aprovado, pode ler.
Requerimentos 957 958, ambos de autoria da vereadora Janete Conessa, para que sejam tomadas as medidas necessárias quanto às pessoas que ficam nos semáforos pedindo esmolas. Requerimento endereçado ao comando da 4ª Companhia da Polícia Militar de Garça e também ao prefeito municipal.
Consulta ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há.
Não há. A Janete quer falar.
Janete Conessa, vereadora, solicitou uso da palavra.
A palavra, vereador Janete Conessa.
Bom dia, nobres colegas, público aqui presente e os internautas. Bem, tem me incomodado. Tem gente vindo falar comigo. Eram as pessoas que ficavam na praça, agora são as pessoas que ficam nos semáforos. Antes era só fazendo as malabarismos com bolinhas, agora são malabarismo com fogo. Então, a gente, antes era só esse malabarismo para pedir dinheiro só com nada de perigoso. Agora com as bolas, né? Com o fogo, e o pessoal fica com medo, né? A gente não sabe se são atores circenses para estar fazendo isso, se tem esse profissionalismo. Então eu acho que chegamos num ponto aqui em Garça que nós temos que tomar uma providência da prefeitura, uma providência da polícia. Por quê? Porque nós estamos numa situação que está todo mundo ajudando. Pessoal quer ajudar, existe o NAM à disposição das pessoas morar lá, tomar banho, se alimentar. Existe a Casa Franciscana. As pessoas estão dormindo na rua, passando frio. Teve gente que já morreu aí na rua por frio. Então, são homens, mulheres que passam a noite assim, a céu aberto, estão parecendo animais. São pessoas. Existem igrejas, gente da Igreja Católica, da Espírita, da Evangélica, todo mundo preocupado, querendo ajudar. E pelo que eu tenho conhecimento, essas pessoas, elas têm o direito de ficar aonde quiser, né? Elas têm o direito de ir e vir e estão amparadas pela lei.
Concede uma parte, vereadora?
Ficar. Oi, pois não.
Concede uma parte?
Pois não.
O vereador Pedro, em outra ocasião, ocupou a tribuna e falou a respeito dessas pessoas também. E segundo o que o próprio vereador colocou aí, as pessoas respondem: pô, Garça é muito bom, porque o pessoal dá comida, dinheiro, então eu vou ficar por aqui mesmo, né? E recentemente eu tive a informação de que eles conseguem arrecadar aqui no semáforo de Garça em um dia o que eles arrecadariam em três, em cidade como Marília, por exemplo. E um comerciante das localidades ali disseram que eles trocam em torno de R$300 de moeda cada dois dias, R$400 de moeda. Então, é um problema sério realmente, né? Se está tendo essa rentabilidade, dificilmente eles vão sair de onde eles estão ganhando esse dinheiro. Então, acho que a gente tem que trabalhar também a população para saber que, às vezes, dando dinheiro não está ajudando, né?
Então, é o seguinte, gente. Eles podem, por lei até, ficar onde quiser. Mas eles estão, a partir do momento que eles estão incomodando a população, eu estou aqui falando como vereadora a pedido de pessoas que vieram falar comigo. No semáforo as pessoas passam já fechando o vidro. Tem gente que tem medo. São pessoas que estão mal vestidas, às vezes sujas. Então, não é só de comida que eles precisam. Eles precisam de lugar para morar, lugar para trabalhar.
Samuel, por favor, nos manifesta, filho. Faz favor.
O município tem... dado lugar para...
Só um minuto, a sessão está suspensa. Tira ele para fora, fazendo favor. Fazendo favor. Você não tem respeito, rapaz. Não tenho medo de você. Ó. Eu quero registrar um boletim de ocorrência em cima do que ele está fazendo aqui. Pega as câmeras que ele fez e tudo que ele falou. Tá? Continua a sessão, por favor.
Bem, gente, era isso que eu queria dizer. Acho que o município deve ajudar essas pessoas. Nós tínhamos ali perto do asilo o albergue noturno. Quem tem conhecimento aqui do albergue noturno que a gente tinha?
O Geneto, seu tempo acabou, ele esqueceu de marcar ali. Desculpa.
Ah, tá.
Se quiser votar nos 5 minutos, você vota. Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Vereador Pedro Santos, solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Sinceramente, um assunto...
Por favor, se preciso, por favor, chama a polícia lá fora. Pede para chamar a polícia. Fazendo um favor.
Bom,
aqui é a casa de leis, não é a casa dele. Ele tem que ter respeito. Olha, eu quero um BO, chama a polícia, por favor. Pode continuar, Pedro, desculpa.
Tudo bem. Voltando aqui ao raciocínio, eu entendo o requerimento da vereadora Janete. Eu sei que é um assunto muito delicado, né? É muito difícil, porque nós somos de cidades pequenas, nós somos bairristas. É uma realidade que é muito recente aqui, esse tipo de situação. Nós, em Garça, pelo menos que eu não me recordo, não tivemos uma situação que nós estamos vivendo hoje, de pessoas convivendo nas ruas e até mesmo agora nos sinais. Só que o que nós não podemos deixar acontecer é que essas pessoas percam a sua humanidade. Essas pessoas que lá estão são seres humanos com pouquíssimos recursos. Às vezes, cada um tem uma história. Nós não sabemos o que aquela pessoa viveu para estar ali naquela situação. Muitos deles doentes, muitos deles usuários de drogas, né? E que realmente é difícil, incomodam as pessoas, incomodam, realmente incomodam. Não vou falar que não incomoda. Só que essas pessoas, até então, a partir do momento que elas estão pedindo, elas não estão cometendo crime. A partir do momento que elas ameaçam, aí sim, aí já é o momento de chamar a polícia, de fazer um boletim de ocorrência, de colocar a pessoa como um criminoso. Mas enquanto ela estiver apenas pedindo, é muito difícil nós fazermos alguma coisa. Eu fico pensando até em relação à prefeitura. O que a prefeitura vai fazer? Para a polícia, o que a polícia vai fazer? Qual que foi o crime cometido? Né? Nós temos a visão de que muitas pessoas aqui de Garça vão para São Paulo e lá é uma realidade. Quantas e quantas pessoas nessa situação tem lá? É uma cidade grande. Talvez aqui, como a vereadora Genética colocou, talvez se nós fizermos um trabalho, que eu não sei qual é, vou ser bem real, poderia ser evitado, mas eu acho difícil, porque elas estão lá fazendo o que elas querem, por vontade própria. É muito difícil você... ela colocou assim, mas eles estão mal vestidos, tal. Mas muita gente anda mal vestido para trabalhar. Eu vou trabalhar no mulambo, né? Então, gente, eu vou falar para você, é difícil. Eu gostaria de dizer apenas o seguinte: eu entendo a vereadora Janete, eu acho que é muito difícil para algumas pessoas conviver com isso, mas eu acho que, infelizmente, é uma realidade que nós chegamos em Garça, né? Como eu coloquei aqui em outra situação, muitos dos andarilhos que passam em Garça, indo para outras cidades, eles ficam em Garça. Por quê? Por conta da população. População aqui acolhedora, população doa, a população faz um trabalho de doação. Então, às vezes, muitas pessoas que estão ali, elas ganham mais do que um trabalhador que ficou o dia inteiro no sol batendo massa. Porque existe a doação, senão eles não estariam ali, não é verdade? De outra forma, fui conversar com uma pessoa no sentido, eles colocaram, não, aqueles meninos lá que estão fazendo aquele marabalismo, os marabares. Eles falaram assim, eles estão expondo a cultura deles e tal. O cara ficou bravo comigo. Mas eu falei assim, não, eu só estou perguntando por quê. Como que nós iríamos discutir aqui? Eu falei assim, vamos perguntar para quem que é próximo e tal, o que está acontecendo. Ele falou assim, ó, infelizmente, como não apenas quem está nas ruas, mas também muitas pessoas empregadas, têm o vício da droga. Não é porque ele está apenas na rua que ele está usando droga. Tem muita gente usando droga hoje em dia, cortando carne, batendo massa. Muita gente usando droga dentro do escritório. Não é porque está na rua que está em situação de droga. Então, é difícil. Não sei como resolver esse problema. Mas, infelizmente, a população de Garça vai ter que chegar a um ponto de parar de fazer as doações, se quiser evitar, né? Ou aprender a lidar. Porque tirar eles dali sem ter cometido crime algum não é permitido. Porque há o direito de ir e vir. Então eu entendo, no momento eu não gostaria de afrontar o requerimento da vereadora, mas eu só queria colocar que nós não podemos perder a humanidade dessas pessoas, que já está, a humanidade já está ferida de estar nessa situação de rua, já, mas muitas vezes eles têm sim a possibilidade de sair. Tem lá o Nan, o pessoal da igreja do Frei, tem a casa do franciscano, mas eles preferem ficar onde estão e não estão cometendo crime.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
A vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Mais uma vez, bom dia. Praticamente, eu gostaria de estar aqui trazendo o mesmo que o vereador que me antecedeu disse. Nós pedimos a palavra quase que no mesmo momento, Pedro. E não foi só a vereadora Janete que foi procurada. Nós temos muitas pessoas questionando esse pessoal que está nos semáforos. Esse assunto, ele vem sendo muito debatido aqui na tribuna. Nós até já comentamos que esse ano tivemos um homicídio na porta da igreja. Nós temos muitos que não têm outra opção, acabaram se entregando a bebida, as drogas, mas precisam sobreviver. A gente sabe que a mendicância, ela não é mais uma contravenção, isso há quase 10 anos. Então o pessoal acaba, meio que sem nenhuma outra oportunidade, de andar pelas ruas e ficar pedindo. E usando agora esses artifícios, né, até de malabarismos, para tentar arrecadar dinheiro. Olha, eu fico trabalhando o dia todo ali próximo à Praça Tancredo e tenho contato com muitos deles. Inclusive, eles entram lá na loja, alguns até já procuraram ajuda espiritual, frequentam igreja, alguns mudaram de vida, outros não. Tem alguns que entram, sim, embriagados. Um até, inclusive, uma vez ele chegou a quebrar parte de uma prateleira de vidro da loja. Mas, infelizmente, é uma realidade que está acontecendo aqui em Guess e nós não podemos fechar os olhos. Por mais que eles insistam em dizer que não querem tratamento, que não queiram nenhum acompanhamento, nós devemos estender as mãos. Né? Até o que eu estava comentando com o vereador Reginaldo. Nós, como cristãos, devemos conhecer a história, explicar, tentar transformar a vida dessas pessoas. Então fica aqui também o meu registro. Eu soube, até fiz um requerimento, que dias atrás teve uma reunião, Janete, com a atual secretária do Bem-Estar, e parece que veio uma palestrante, para falar sobre moradores de rua. E foi pedido o apoio das igrejas, da sociedade civil, para que algo seja feito, seja minimizado. Então eu fiz até um requerimento para saber o que ficou decidido após essa reunião. Então, você quer uma parte? Sim, dá
tempo. Eu quero uma parte. Então, eu participei dessa reunião, até foi lá no SAAI. Eles têm até um número de quantas pessoas tem Garça. Garça tem uma média de 50 pessoas como moradores de rua cadastrados, e que Marília tem uma média de 250. Então, eles estão pedindo assim, para as igrejas, para a prefeitura, para a população em geral, fazer um trabalho assim de acolhimento, de colocar um lugar para dormir,
para alimentar, um local para banho, né? Para a gente arrumar roupa para eles. Não é a gente prender, bater, não é isso, né? Era isso que eu estava dizendo, até sobre o albergue que existia no passado.
Sim. Bem, obrigada, vereadora. Mas é um problema que existe há tempos aqui na cidade, meu tempo está acabando, mas dá tempo de eu mencionar. Nós tínhamos a rodoviária velha, depois eles passaram aí para essa agência do banco, que hoje está abandonado, e sempre vão estar buscando algum lugar para se alojarem, para ficarem. Mas nós, enquanto munícipes também, devemos estender a mão, conhecer, né, o que vem acontecendo e tentar minimizar. E que as orientações corretas sejam passadas à comunidade no tocante a dar ou não o dinheiro para essas pessoas. Que as pessoas competentes, né, façam essa parte. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereador inscrito.
Informo que o vereador Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, a vereadora Janete, ela tocou num assunto que é realmente um assunto que vem, muito delicado, mas que vem acontecendo frequentemente aqui nos sinais do nosso município, e realmente é um problema, né, social, que vem se agravando no cenário nacional, no país inteiro, né? A questão da droga, a questão do desemprego, a questão da falta de moradia, das famílias desestruturadas, né? Enfim, esse é um problema muito sério que vem para a sociedade, né? E que traz esses problemas para a sociedade também. E as autoridades têm que estar atento a isso, tá? Tem que estar atento a isso, por quê? Porque o Estado, ele é o órgão protetor também nessas questões, né? Nós temos aqui as secretarias, tem a Secretaria do Bem-Estar Social, né, que tem que, através da secretaria, ter algum programa. O vereador Pedro, ele disse que não pode tirar as pessoas da rua. Poder não pode, mas pode convidar a sair, entendeu? Você pode convidar a pessoa a participar de algum programa, ou participar, colocar em algum local, né? Dar mais dignidade para essas pessoas. As pessoas ficam na rua, a gente vê, talvez nem tomam banho, né? Talvez nem tomam banho, não tem alimentação diária, né? O mínimo para a sobrevivência, né? Qual que é a alternativa que eles usam? É essa daí, vereadora, né? Infelizmente, né, a gente tem que conviver com esse problema social. E eu, assim, o que eu vou dar uma opinião aqui, modesta da minha parte, mas eu acho que é bem, para ser bem coerente, as organizações, né, as instituições, poderia, né, junto, eu não participei dessa palestra que teve aí, né, essa palestra, não sei qual que foi o objetivo também implantado para a questão de tirar esses problemas. Mas as organizações, elas, né, junto com o executivo, mas quem tem que encabeçar, quem tem que puxar a fila, é a Secretaria do Bem-Estar Social. Porque eles estão ali para isso, eles ganham para isso, eles têm que desenvolver projetos, né? E só palestra, é bom a gente ouvir, para a gente aprender. Mas a gente tem que colocar também isso, né, no dia a dia. Né? Tem que no mínimo tentar, porque a droga não é fácil. A droga, ela realmente, ela acaba com o ser humano. Mas enfim, o requerimento é um requerimento importante que eu vejo hoje do município, e a gente tem que levar a comunidade, né, a essa preocupação. Então, através desse requerimento e colocando essa discussão em pauta, a gente pode chegar, né, talvez num objetivo aí que possa pelo menos minimizar esses problemas que está acontecendo no município. Enfim, eles ficam ali, pelo menos eu não vi maldade nenhuma com eles, mas que incomoda, né? A gente sabe, né? Que incomoda. Incomoda a gente de olhar e ver as pessoas nessa situação, né? Então é bom que a gente coloque em discussão através do requerimento da vereadora. Então era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Novamente retorno a esta tribuna e diante da situação que nós temos vivenciado, assim como a questão que foi ventilada semanas atrás com relação aos moradores de rua, acho que são situações sociais que nós temos que buscar uma solução o mais urgente possível. Ontem mesmo eu passei pelo semáforo e olhei para aquele jovem que estava ali fazendo as suas acrobacias. Olhei ao lado, estava uma moça, deve ser companheira dele, grávida. E eu perguntei para minha esposa, será que realmente ele gostaria de estar ali? E aí eu fui, durante a explanação dos nobres colegas que me antecederam, eu fiquei questionando meu coração. O que fazer? E eu vejo que são situações que nós temos que, doravante, nos unirmos aqui para enfrentá-las, mas enfrentá-las pautadas no amor, enfrentá-las pautadas na solidariedade, enfrentá-las no sentido de estender uma mão amiga. E, vereadora, já não te conheceu, só vejo uma saída. Como bem colocou o vereador Antônio Franco dos Santos aqui, o poder público puxando a fila, indo à frente, dando o suporte material necessário, e clubes de serviços, igrejas ou entidades eclesiásticas se unindo num só propósito. Primeiramente, resgatar a identidade dessas pessoas, resgatar a razão de ser da existência deles. Aí sim, trabalho a nível social, trabalho a nível emocional, trabalho a nível psicológico e o principal, trabalho a nível espiritual. Somente dessa forma nós conseguiremos fazer com que essas pessoas deixem uma postura tão triste, você ver um ser humano vivendo na precariedade, marginalizado totalmente, e ele se colocando à margem da sociedade. É triste. Então eu vejo que nós, que trazemos um título de cristão, temos que nos mover. Nós que desejamos, sonhamos com um amanhã melhor por Garça, temos que nos mover e temos que nos unir para que essa situação seja solucionada. Espero que não só essa palestra realizada, mas sim outras reuniões. E eu sei que algumas pessoas da minha denominação eclesiástica, eles participaram da reunião, e eu entendo que temos que nos reunir cada vez mais, temos que buscar uma solução para resgatar o sentido de vida dessas pessoas. Não só desses que estão aí nos semáforos pedindo, fazendo seus malabarismos, entre aspas.
Vereador, oi, você me concede uma parte?
Pois não.
Eu concordo com tudo que o vereador disse, mas existe uma situação que é muito complexa nessa fala, que de fato muito, é bonita, mas precisa da condição e eles quererem, né? Nós temos o NAM, que fornece tudo isso que o senhor falou, resgata a vida, dá o banho, dá a comida, dá o sono, dá a tranquilidade, mas se eles não quiserem ficar lá, eles não vão ficar.
Mas, justamente, vereador, mas é aí que eu entro, que é um negócio muito profundo, e eu sei que é complexo demais. E é por isso que nós, mas nós temos que começar, nós temos que dar o pontapé inicial. Nós não podemos ficar aqui olhando, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar.
Consulta, senhor secretário, se há ordem dos inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 959/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre a conclusão das obras das quadras de tênis.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 960/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre a construção de casas no terreno da rua Brasil Jolie aos moradores da rua Borba Gato.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 961/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao capitão Domênico Kulaif de Agostinho, por assumir no dia 2 de setembro último comando da 4ª Companhia da Polícia Militar, após designação do tenente-coronel Mário Sérgio Nonato, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 962/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao capitão da PM Cláudio Luiz Gomes de Sá pelos relevantes trabalhos prestados durante os anos que esteve à frente do comando da 4ª Companhia da Polícia Militar.
Consulta, senhor secretário, senadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 963/2019, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de disponibilizar transporte escolar para a aluna da FAE, a Raíssa.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 964/2019, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de construir um redutor de velocidades à rua Ana Maria Murani Marques, altura do numeral 700.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 965/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, convidando o senhor prefeito municipal para que compareça na realização da 28ª sessão ordinária de 2019, a ser realizada no dia 16 de setembro, a partir das 8h30, a fim de prestar maiores esclarecimentos sobre o projeto de lei número 53/2019, que dispõe sobre os fundos de custeio do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Garça, IAPEM, e autoriza a migração de massa.
Consulta, senhor secretário, senhora da Desculpe.
Informo, senhor presidente, que o vereador Rafael José Frabete solicitou o uso da palavra.
A palavra, vereador José Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. O requerimento posterior também faz a convocação ao senhor Luiz Roberto. Na realidade, eu até conversei com o Antônio, gostaria que fosse um convite aos dois, né? Que é um convite para que eles compareçam à Câmara Municipal. Até conversei com o vereador Paulo André há pouco, a respeito, né? Para, se puder ser alterado o formato, ou se o presidente autorizar, que venha o prefeito, o Luiz Roberto, que ocupe a mesa, para a gente tirar nossas dúvidas, né? Para cada um, para cada parte, para os vereadores terem as informações do projeto, tanto da parte do IAPEM quanto da parte do Executivo, que são questões técnicas e importantes para a discussão. Vindo o prefeito a convite e o Luiz Roberto através da convocação, tendo os dois na próxima sessão aqui, acho que a gente, como vereador, consegue esgotar bastante as nossas dúvidas aí. E depois ver que mesmo assim necessita de uma audiência pública, não me oponho a uma audiência pública, para mim não tem nem problema nenhum. Mas por ser um tema de complexidade, fico até, assim, a questionamento, né, sobre a adesão dos interessados. É um tema complexo que poucas pessoas conseguem decifrar ou entender, então
importante que o senhor prefeito e o senhor Luiz Roberto estejam aqui para satisfazer e sanar as dúvidas desses vereadores que ainda possuem, né? Por ser dada a devida complexidade. Caso contrário, caso depois passado esse convite e essa explanação, mesmo assim for interesse dos vereadores uma audiência pública, não me oponho à audiência pública, não. Mas é importante que Luiz Roberto, o prefeito, esteja aqui para responder para a gente como, como vereadores, que somos os que, de fato, iremos aí dar o aval ou não nessa legislação. É importante que nós saibamos aí das alterações, que nós saibamos aí das mudanças, se existe algum tipo de prejuízo, se não existe, qual é a função da lei, o porquê, o que o IAPEM pensa, o que o município pensa. Eu acho importante nós, como os vereadores, tirarmos essas dúvidas e se após essa discussão ainda ficar alguma coisa nebulosa, alguma coisa a ser entendida, depois a gente pensa aí numa audiência pública, como eu já disse, não me oponho. Mas eu acho que em uma conversa franca aqui com o senhor prefeito, com o senhor Luiz Roberto, até em sessão, por ser uma sessão ordinária, fica até mais fácil a conjuntura, as perguntas, o andamento, a organização, até mais fácil da gente fazer as perguntas e tocar do que uma audiência pública para tirar as dúvidas aí. Então, é esse o meu pedido através desse requerimento. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há orador escrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet, quero saudar a presença do Chico. Foi também secretário, trabalhou junto na gestão 2009. Obrigado pela presença. Bom, Chico, sempre um grande amigo. Quer dizer que esse requerimento aí tem que seguir no trâmite legal da casa, né? Seguir no regimento da casa. Eu acho que abrir exceções dentro do regimento da casa pode gerar algum desconforto, como da outra vez. Eu acho que já que é uma convocação, um convite, tem que seguir nos trâmites legais da casa. Se caso algum vereador ou outro vereador quiser fazer uma reunião informal, né, aí poderia ficar 2-3 horas aqui na casa, poderia falar sobre, poderia ser em qualquer outro horário, mas como trata-se de uma sessão ordinária, que se siga o regimento, as perguntas, enfim.
Concede, né? Uma parte,
pois vereador? Não, vereador.
É justamente isso.
Então.
Eu não tenho nada de diferente. Se o senhor leu o requerimento, eu estou convidando
o prefeito. Não, eu só estou falando porque então, da outra vez teve um desconforto, então eu estou já antecipando aqui para a gente seguir no regimento da casa. Né? Porque você pediu para fazer até parte da mesa, então, enfim, acho que muda, né? Acho que a pessoa, quando vem como convidado, ela tem que seguir o regimento da casa. Agora, se caso quiser fazer uma reunião sem ser em sessão ordinária, aí tudo bem, a gente poderia ficar 2-3 horas, como ele fez da outra vez, eu compareci lá na sala do IAPEM lá mesmo.
Você me concede uma parte para finalizar, vereador? Isso tudo está dentro do regimento. Tanto ele vir convidado em sessão ordinária e ocupar o momento que for necessário e quantas perguntas tiverem necessárias. Está tudo dentro do regimento, vereador. Não tem nada
não,
que...
Não, tudo
que
bem.
Que seja fora
se
isso. Se
ocupar a mesa, você teria que tirar os vereadores dali para ele ocupar a mesa. Não sei se está dentro do regimento de uma sessão ordinária, tirar os vereadores do seu local e colocar o prefeito e o... Porque isso eu não... Bom, pelo menos em 3 mandatos eu não vi ainda em sessão ordinária. Em outras... Não, tudo bem. Em outras sessões eu ouvi, mas não em sessão ordinária. Eu não vi tirar nenhum vereador da mesa para o prefeito sentar. Eu acho que aí também, né? O prefeito tem que sentar lá, esperar a vez dele, fazer a pergunta e seguir o regimento. Acho que isso que é normal. Agora, se ele quiser realmente explicar certinho mesmo, explicar e convencer os vereadores, ele faz uma reunião informal, já que o assunto é complexo, né? Não vai ficar aqui a sessão inteira falando do IAPEM, né? Então, tem outros assuntos para ser discutido, importante para a sociedade, que é importante também, não vai ficar na sessão ordinária inteira falando do IAPEM. Então, eu só sugiro para que, se o prefeito realmente tem um interesse de explicar tudo certinho, que faça uma reunião, que nem ele fez lá no IAPEM, explique da maneira dele e tenta convencer os vereadores se o projeto ele é cabível para a gente votar. Só estou antecipando aqui para que não haja nenhum problema, presidente, que nem da outra vez, que a pergunta era 3 minutos, aí ficou 10 minutos e ficou aquele lenga-lenga todo aqui, e, enfim, acabou até atrapalhando a sessão com relação aos outros requerimentos. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Eu acho muito importante, ambas as convocações, na verdade, são convites, né? Como bem colocou o vereador Rafael Frabetti, convite ao prefeito, porque nós não podemos convocar o prefeito, e uma convocação ao Luiz Roberto, já que nós temos essa prerrogativa. Mas o projeto, ele é muito importante, ele tem uma relevância muito grande para o município, uma relevância muito grande para os funcionários públicos, e a gente tem que votar depois de esgotar todas as dúvidas. Eu, na semana passada, comentei que não havia lido o projeto ainda, não havia me informado. Hoje, eu já tenho bastante conhecimento sobre a matéria, já consegui ler, já consegui me informar, e tenho muitas dúvidas a sanar, tanto com o prefeito, quanto com o diretor superintendente. Então, eu apoio os convites que o vereador Frabetti está propondo aqui. Acho que a questão do formato, conversei agora com o jurídico, realmente ele fala que tem que ser um, depois o outro, não dá para a gente fazer uma mescla. Eu acho que seria interessante, porque às vezes a mesma pergunta, você faz uma pergunta para o prefeito, depois você faz uma pergunta para o diretor superintendente, pode gerar algum tipo de dúvida, mas tudo bem, vamos seguir o regimento. Acho que vai dar para esclarecer bastante coisa, acho que já vai ajudar a esclarecer muito, né? Provavelmente será o prefeito primeiro, já que ele é convidado, e o diretor superintendente depois. Acho que é bom porque o prefeito vai ter a oportunidade, inclusive, de usar a tribuna durante 20 minutos, já que ele é convidado, e ele vai poder expor os seus posicionamentos, já que o projeto é de autoria da prefeitura, o projeto não é de autoria do IAPEM, né? O IAPEM não faz projetos. Então, uma vez que o projeto é de iniciativa do executivo, nada mais justo que ele explique o projeto aqui e que depois a gente possa sanar as dúvidas junto ao diretor superintendente, que também é uma pessoa que entende bastante da matéria. Então, acho que a sessão vai ser muito proveitosa, sem dúvida alguma. Falaram posteriormente sobre a audiência pública. Acho que depois dessa reunião a gente vai perceber se há necessidade ou não. Talvez não haja mais necessidade de uma audiência pública, talvez sim. Mas, a princípio, acho que nós devemos, todos os vereadores, estudar bastante o projeto durante essa semana para que a gente consiga esgotar nossas dúvidas, porque é um voto muito importante e que nós não podemos, de forma alguma, nos posicionar sem ter plena consciência e plena convicção do que a gente vai estar votando. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que, como líder de bancada, o vereador Rafael, líder do governo, o vereador Rafael José Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabetti.
Volto à tribuna apenas para salientar que a reunião informal, embora exista aí um caráter importante, não tem a obrigatoriedade da presença, né? E aí você faz a reunião, como já foram feitas outras vezes, e não são todos que aderem, os vereadores, por questão de horário, de trabalho, de alguma condição. Já sendo na sessão ordinária, como eu aqui, por responsabilidade obrigatório, a presença de todos os vereadores, eu acho que fica uma coisa mais clara e todos os vereadores têm a oportunidade de fazer as perguntas que acharem por bem fazê-las. Quanto ao formato, vou dar uma lida, inclusive, no regimento, para saber de como pode ser feito, né, falar com o Rafael, o nosso procurador, para a gente consiga aí alocar da melhor forma possível, para que seja produtiva a reunião, né, para a gente consiga aí ter a explanação e os dois pontos de vista, e porque quando sair os dois pontos de vista, com certeza ainda vem dúvida após os dois pontos de vista, e é essa dúvida que vai sobrar para a gente acabar decidindo aqui. Né. Então é importante essa reunião e que ela seja feita aqui na Câmara. Né, transmitidas, pessoas assistindo e com todos os vereadores presentes. Em questão de importância, tem bastante, como disse o vereador, tem bastante coisa importante para votar também. Vai dar tempo da gente votar os projetos tranquilamente, tenho certeza. E se não der, que a gente vote na próxima, mas que o IAPEM também é muito importante, inclusive um dos mais importantes que já entrou aqui na Câmara Municipal até agora, relacionado a projetos. Então, devido dada a importância desse projeto, faço o requerimento para que seja discutido em questão ordinária. É por isso meu pedido. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 966/2019, solicitando nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o diretor superintendente do IAPIM, Dr. Luiz Roberto Lopes de Souza, para que compareça na realização da 28ª sessão ordinária de 2019, a ser realizada no dia 16 de setembro, a partir das 8h30, a fim de prestar maiores esclarecimentos sobre o projeto de lei número 53/2019, que dispõe sobre os fundos de custeio do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Município de Garça, IAPEM, e autoriza a migração de massas.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 967/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar uma faixa de pedestres na rua Fausto Floriano de Toledo, na altura da Academia Biorrit.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 968/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito diversas informações sobre o projeto de lei número 53/2019, de autoria do prefeito, o qual dispõe sobre os fundos de custeio do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município, IAPEM, e autorizando a migração de massas.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 969/2019, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao controlador-geral do município para que informe o resultado financeiro de recursos próprios no acumulado de 2019 até a presente data.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Só um minuto, por favor. Em votação global, eu peço ao vereador, por favor, para tomar o seu assento, para a gente votar os requerimentos. Em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Concluo a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início à primeira turno da discussão em tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto da sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitidos à parte.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Gostaria só de pedir que no final da sessão o senhor conceda um minuto de silêncio ao falecimento da Clarinha, que ocorreu neste sábado.
Ah, é verdade. Tá, celebra, por favor. O orador poderá discorrer sobre o assunto da sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos, cada orador. Consulto ao senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, bom dia ao presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, os internautas e a plateia. Bom, eu só estou levantando aqui porque eu fiz um requerimento 0776/2019 e o qual eu questionei sobre a falta do correio ali naquele bairro, também a parte de telefonia e também a parte
ordem,
de...
Presidente.
Sim.
Peço que o plenário se mantenha em ordem aqui. Por favor, o pessoal do plenário aí, fala um pouco mais baixo, fazendo favor.
Tá difícil hoje, hein? Misericórdia, hein? Então, vamos continuar aqui, vamos tentar. E veio a resposta. Parou. Veio aqui para mim uma resposta do Correio, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Superintendência Estadual de Operação SPI. A resposta veio para mim aqui sobre o Jardim Europa, o bairro Jardim Europa. Então o Correio não atendia o bairro, mas a partir do dia 1º/10, a entrega de correspondência será iniciada, tá? Então eu só estou levantando aqui, usando 5 minutos, para comunicar que a partir do dia 1º/10 de 2019, a empresa dos Correios estarão fazendo os trabalhos no bairro o qual foi requerido. Quanto ao pedido da telefonia, internet, eu tornei fazer mais um pedido e vamos aguardar a resposta, tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer a todos, muito obrigado, uma boa semana.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Apenas ocupo o púlpito para parabenizar todos os organizadores e também os participantes do desfile de 7 de setembro. Voltou a se tornar uma tradição, né? Um ambiente muito interessante, onde as crianças acordam cedinho, que colocam a roupa e ensaiam durante meses a fanfarra. Esse clima cívico, patriota, isso é muito interessante para resgatar realmente a importância da nossa pátria para essas crianças. Então, acompanhei o desfile todo, parabenizo todos os instrutores, as escolas, diretores, as fanfarras, professor Castro na organização, todos os funcionários públicos, parabéns à administração, né? E como já disse anteriormente aqui, a parte triste foi a situação da Clarinha, que acabou falecendo nesse dia. Então fica aqui meus sentimentos a toda a família, a Miguel e a Jéssica e a todos os familiares. Prestamos aqui através da Câmara Municipal um minuto de silêncio no final dessa sessão para entendermos aí um pouquinho da dor dessa família. Então, uma boa semana a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam, aliás, o Chico me corrigiu ali, é o presidente do PCdoB, né, aqui da nossa cidade, né, Chico, atualmente. Então, é sempre um prazer receber os amigos nossos aqui. Queria falar sobre o decreto, né, de economia que a prefeitura protocolou esses dias, né, e a gente observa, né, e sempre relatei aqui a questão da estrutura administrativa da prefeitura, né? Para conter despesas, você precisa enxugar a máquina, né? Ainda mais num momento desse. Enfim, a gente vê que o prefeito, ele tem que cumprir meta, né? O Tribunal de Contas, ele cobra isso, tá? Então, às vezes o executivo deixa de prestar o serviço para a comunidade para cumprir as metas. Então eu não vejo, né, uma gestão que agrada a nossa cidade, fazendo alguns cortes, né, que poderia, né, ter outras alternativas, mas enfim, é uma prerrogativa do executivo e quem vai julgar isso é a sociedade o ano que vem. Queria falar também com relação ao acontecimento ontem, né, no desfile, né, de sábado. Realmente, a gente que tem filho, se coloca um pouquinho no lugar das famílias que perdem seu filho e por ser uma criança eu fiquei muito triste também, né? Porque as mães preparam seus filhos para trazer para um momento gostoso, importante, onde que os pais sentem orgulho de ver seus filhos representando as suas escolas, e esse acontecimento aí abalou a sociedade, abalou nossa cidade. Então aqui eu deixo meus sentimentos também a toda a família, né, por essa perda irreparável dessa criança, né, que estava ali aproveitando seu momento no dia importante para o município. Eu queria fazer uma observação aqui, tá, que o executivo, ele tem, e principalmente seus organizadores,
numa manhã daquela de sol quente que estava, né, não sei se deixaram água para as crianças, né, se tem alguma questão, se eles se atentaram nessas questões. Mas que para o futuro, né, que para o futuro, se não fizeram, que faça. Porque o sol estava muito quente, eu estava no campo sábado e um avô de uma criança falou que o sol estava quente realmente, né? E por isso a gente precisa ter uma estrutura mínima, né? Porque as crianças, elas se desidratam fácil, né? E quando o sol está quente, a gente precisa ter uma estrutura para poder atender essas pessoas. É uma observação que eu estou fazendo aqui para um avô de uma criança que me falou no sábado no campo de futebol. Não vou citar o nome dele, mas ele é conhecido de todos aqui. Ele falou que esteve presente e fez essa observação para mim. Eu estou passando isso daqui para o executivo, né, nas próximas edições, que arrume a água, pelo menos, para as crianças, né, que estão ali. E que vou dar uma sugestão também, que o prefeito puxa a fila do desfile também, né, já que ele organiza, ele desfile no meio das pessoas, né, falando das coisas boas do município, cumprimenta as pessoas, né, que é interessante, nos eventos, todos, né, usa a palavra, né, alguns eventos, né, festa cerejeira, ele vai lá, sobe, abre, né, o desfile, né, que ele possa, na próxima edição, sair desfilando na frente também, puxando a fila do desfile também, né, que eu acho que seria interessante, né, porque aí as pessoas, né, porque quem organiza tem que, né, fazer a sua parte. Eu acho que seria até um momento diferente, né, um momento importante para o município, daí todo mundo até ia colocar no jornal, olha, ó, o desfile da cidade, o prefeito puxou a fila, né? Às vezes o sol estava quente, né? Aí a pessoa fica na casinha ali, né? Só olhando o pessoal passar e tomando água, né? Isso é bom demais. Mas enfim, é uma sugestão que eu tô passando aqui em tribuna. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitidos à parte. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais expediente, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Deus abençoe a todos.
Errou, não, mas ele continua lá. Thank you.